Blog Talk Radio.
The end of the road, your permanent scars will not fade away, but will shine like the stars. Oh, oh, at the end of the road. End of the road, these turbulent skies in beauty composed and will not be despised. Oh, oh, at the end of the road. Of the road, the purpose of pain is fully disclosed and is fully explained. Oh, oh, at the end of the road, at the end of the road, a righteous green dress, your permanent no is an infinite yes.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos a Ti, confiados não nas nossas justiças, não nas nossas capacidades, mas na provisão que Tu dás àqueles que se achegam a Ti, confiantemente na justiça do Teu Filho Yeshua. Traz a Tua provisão ao Pai, ao Teu povo, abençoa este programa. Faz-te presente em todas as coisas, Senhor, e tira a glória de que és digno para Ti. Abençoa os nossos irmãos que estarão ouvindo, participando do show. Abençoa o irmão Willy, que vai trazer para nós alimento da Tua parte, Senhor. E também aqueles que irão ouvir posteriormente, Senhor. Em tudo Tu estejas sendo glorificado. Que os Teus filhos possam ser alimentados com a verdade, para ter aquilo que é bom para a sua vida, para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo, possam pôr em prática na hora certa, Senhor, para que saiam vencedores de todas as provas. Este é o nosso desejo, é o nosso propósito, que em tudo estejas sendo glorificado e o Teu reino aumentado. Em nome e para a glória de Jesus e Yeshua, nós oramos. Amém. Bem-vindos mais uma vez ao programa de rádio do Ministério Destruindo Fortalezas. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amados ouvintes que têm procurado este programa para se alimentar com os mistérios que Jesus reservou para aqueles que o amam. Estamos mais uma vez trazendo aqui um convidado muito especial que vai trazer alimento sólido às nossas almas, que na hora certa todos nós entenderemos porque é que Deus libertou esta pessoa do mundo das trevas, do ocultismo, para trazer a nós entendimento sobre a batalha que se trava pela nossa vida, pela nossa alma, e como essa batalha está sendo travada nos fins dos tempos, aquilo que os inimigos estão procurando fazer com a humanidade e com todos nós em geral, sendo ou não filhos de Deus, acreditando ou não na palavra do Senhor Jesus. A verdade é que estamos aqui para destruir as obras do diabo. E por isso Deus tem trazido vidas do outro lado da guerra, do campo do inimigo, para vir desmascarar as suas obras, as suas estratégias. E por isso nós temos, mais uma vez, o prazer e o privilégio de ter connosco nosso amado irmão Will Rogers, ex-maçom de grau 33, ex-ocultista, uma pessoa que nasceu, foi dedicado desde a nascença ao inimigo, mas que Deus demonstrou, mais uma vez, que quando Ele determina algo, não há nada que possa impedir. Por isso, meus amados, vamos estar com atenção ouvindo o que o irmão Will Rogers vai trazer sobre as questões do sangue, do DNA, como tudo aquilo que nos está envolvendo, ainda que pareça que não, mas diz respeito a nós. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar, tomar uma decisão de rejeitar as obras do inimigo, de não pactuar com elas. Teremos que tomar uma decisão de ou aceitamos ser transformados à imagem de Deus, ou iremos ser transformados à imagem deste mundo e dos poderes deste mundo. Por isso, eu agradeço a todos e estaremos, depois de me dirigir ao povo que fala inglês, fazendo alguns louvores para adorar o nosso Deus, glorificá-lo, para que o Espírito Santo se mexa entre nós e venha, em particular, abençoar-nos, cada um segundo as suas necessidades. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós estamos gratos por poder participar convosco desta mesa espiritual. Welcome, friends. Welcome, our brothers. It's a pleasure. It's a privilege for us to have you here once more to learn from the hands of the Lord, the provision. It's a brother of ours that will talk, but it's the same God that we worship that brings the provision for our souls. Brother Will Rogers will be again amongst us to bring the knowledge that will help us to fight the great fight that we all have to, sooner or later, to fight. Because it is our soul, it is our eternal life that is in stake. So we'll be worshiping our God, and I will bring our teacher, our brother, Dr. Will Rogers, will talk about the strategies that the enemy and these angels and these agents will be using on these last days to steal, to kill, to destroy our faith in God, in particular in Jesus Christ and the cross. The blood was shared with our blood to make us at His image, like on the original creation. And that it is the purpose of the enemy that it will never happen. So we must pay attention about this, because sooner or later it will come to our door, to our life, to our job, to our family. If you think that it's not with you, that now it's everything it's okay, you have money, you have a great family, remember that our enemy, he can wait 1 year, 2 years, 3 years to plan an attack to your life. And our Lord said that we must be vigilant all time. Okay, thank you once more. Now we will have some moments of worship our great King. And then we will bring the Master Teacher. He's really a master, because only a master and only who learns from the master can get out of the darkness that he came to teach, to show what the enemy and his army is doing against us. So it is a privilege to have a warrior, master warrior like Will Rogers with us. God bless you all. Stay close.
Yeah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I of you are hungry for God. Oh, yeah.
hungry for it. More of him. Who wants the floodgates to open up?
Onde está? Eu vou te até te encontrar. Vou te procurar e vou te encontrar, Senhor. Eu vou te buscar até te encontrar. Vou te procurar e vou te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar.
I am lovesick. casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Aquí estoy. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Aquí estoy.
Glória a Deus, praise the Lord, Jesus is worthy, o Senhor merece tudo. Vamos tentar chamar agora o nosso irmão. Brother Willie, are you there?
Amen, brother, I can hear you, but I can't hear you on my phone.
I have a echo here. And now, can you hear me now?
Yeah, because I can hear you from my computer, but I can't hear you through my phone.
Yeah, because I can hear you from my computer, but I can't hear you through my phone.
Well, I don't know what's happening. I hope someone in the chat room can say if they can hear your voice.
Do you have me on mute?
Oh. Oh, I don't have you mute, I think. Can you hear me?
I don't have you mute. Can you hear me?
Now, you probably have to disconnect and then just give me a call back, because I can hear you fine on my computer, but I can't hear you live on the phone.
Okay, I will disconnect. You disconnect, and then I'll call you back again.
Okay, brother.
Okay, see you.
Okay, praise the Lord.
Okay, can you hear me now?
Yes, sir. Loud and clear, brother. Loud and clear.
Okay. Please, if everyone can hear our brother Willie on the chat room, please. Okay. Thank you once again. Okay. I have feedback. Good feedback. Sounds good. Okay. Okay, brother. We are going to continue from the place where we end last night, last day. We were talking about the questions of the blood and the characteristics of the blood. So if you want to make a resume of yesterday before you go on, please let me just update, and then it's your show again, okay?
Okay, praise the Lord, brother. Amen.
Okay. Então nós vamos dar continuidade à questão do sangue. O irmão estava falando ontem das características do sangue e o porquê de nós necessitarmos do derramamento do sangue de Jesus. Porque o nosso sangue, que é a vida da carne, como diz a palavra, foi corrompido. Isto não está como desde a queda de Adão, que esse sangue foi corrompido. E por isso, nós não temos acesso, digamos assim, à comunhão com as coisas do Espírito. Naturalmente, somos contrários a essa natureza. Porquê? Porque passamos a permitir, através da queda de Adão e Eva, ter no nosso gene, na nossa natureza, aquilo que é a natureza descaída dos anjos caídos, de Satanás e de todo o exército que o acompanhou. E é por isso que nós estamos fora da comunhão com Deus. Já nascemos com esse destino. Para voltarmos ao estado original, tínhamos que ser regenerados. E o único sangue que poderia regenerar era o do próprio Deus. Foi por isso que foi preciso derramar sangue. E é precisamente por isso que as sociedades secretas constantemente, ao longo de toda a história da humanidade, requerem sangue. Porque os demónios, os anjos caídos e a sua semente, eles precisam de continuamente ir estragando o sangue, alterando, manipulando, de forma a cada vez mais nos transformem à sua imagem. Nos levem a ser autênticos vasos, avatares. Nós explicamos o que é um avatar. Das suas identidades, ou seja, eles passarem a poder controlar as nossas emoções, os nossos gostos, e levarem-nos a agir de acordo com a vontade deles, os nossos pensamentos, pensar daquilo, do jeito que eles querem. E é por isso que nós, quando começamos a ter comunhão com o Espírito Santo, nós começamos a ver uma transformação que nem mesmo muitas vezes conseguimos explicar. Ok, brother, now please go on. We want to learn a little bit more from you.
Amen. Praise the Lord, brother. It's another blessing, an opportunity to be with you and the presence of the God, the presence of the Spirit, the presence of the Holy Spirit, the Ruach, the Pneuma. Again, thank you so much for the invitation. Thanks for all of the listeners for tuning in, and most importantly, thank the Father and the Son for His presence today. Just to recap on yesterday, we really talked about and got into the breath or the blood or the breath, and then we also talked about how the blood brings death, meaning that the blood adds breath, and then the blood removes death. In our physical body, the blood that comes to the heart is purple or blue, and we got into talking about copper and iron yesterday, and we're going to continue that study today. We also yesterday talked about how it's real important that we understand that old blood and the Rh negative factors, all of the human blood that we talk about today, where it came from. So we talked about the five generations that it talks about in the book of weeks and days. We talked about the first generation, and again, we mentioned Brother Zen Garcia, who goes into really detail about all of the prior times and how the blood of the gods is trickled down to us. Specifically, we can see it in this, it's called the hemocyanin, which we're going to be discussing today, or copper blood. And it's primarily found in people who have O blood. And again, most of my experience is not from something that I read of a book. This is something that I lived in my life. I was fortunate or unfortunate, depending on how you look at it, to be raised by an individual who did bloodletting, blood drinking, blood sacrifice, and that was an emphasis on this particular type of blood. My mother had this blood. My ex-wife had this blood. My current wife had this blood. Two of my children were born gray and dead. They had to be resuscitated. They had to have blood work done in order for their blood to work, because as we will see, this blood, this hemocyanin blood, doesn't have the ability to oxygenate the blood the way hemoglobin does. And we're going to talk about the reasons why. And then yesterday we also talked about this word avatar, which means the descendant of a deity to earth in an incarnate form. And we talked about the movie Avatar. Is actually Hollywood was trying to tell us what all of us believers don't know. It's in all of the movies, all of the superhero movies, Spider-Man, Batman, Thor, Iron Man. They are all telling us the same thing, that our blood is the electrification of the spirit. In other words, the spirit, the light shines through blood to electrify so that way we have this thing that we call reality. And so today, brother, today, sister, we want to go deeper into understanding what John 3:16 talks about, because Jesus Christ is God's avatar, meaning that God in a flesh body is what Jesus is, what John 3:16 is telling us. But we have to understand how the blood works. So that's what we're going to pick up today.
Okay, just for answer, unfortunately for you, fortunately for us, you were born in that covenant, but our God is great. He knows what He is doing. So to, unfortunately for you, but fortunately for us. Let me just update, and then we will begin again. Amen. Então, o irmão estava fazendo um resumo, não é, do que aquilo foi falado ontem, sobre a questão da vida estar no sangue, a vida do corpo, a vida da carne, a matéria estar no corpo, e estragando o sangue, não é? Enchendo esse sangue com tudo aquilo que impede a manifestação do sopro de Deus, toda a compostura química desse sangue é mudada. Foi isso que foi feito através da mistura de DNAs com esses seres, com todos esses anjos que se materializaram e transmitiram ao ser humano, à descendência de Adão, toda a sua natureza caída. Outrora anjos espirituais, mas por se terem revoltado contra Deus, também eles foram transformados na sua natureza e perderam parte, grande parte da sua natureza divina, embora permaneçam eternos, a sua essência, mas toda a sua natureza angelical foi alterada, e foi isso que foi transmitido ao ser humano, que quando foi criada originalmente, tinha a capacidade de se relacionar com Deus. Deus visitava Adão e Eva lá no paraíso, no Éden, e eles passaram para Adão a mesma natureza caída. Para Adão, Caim, e todo o mal entrou no mundo através dessa pequena distração dos primeiros criados à imagem de Deus com o sopro de Deus. Então, o sangue, o nosso sangue, ele é ao mesmo tempo aquilo que nos traz a vida, né, ao nosso corpo, mas também é a nossa prisão. Porque enchendo o nosso corpo vai impedir a nossa comunhão com Deus, vai afastar o Espírito, o sopro divino do nosso ser, vai nos impedir de ter essa comunhão, nós ficamos à mercê dessas entidades que nos rodeiam, que nos procuram impor pensamentos, que nos procuram impor na própria natureza carnal nossa os seus desejos, as suas prioridades. E nós transformamos-nos, como eu estava a falar e como nós falámos ontem, em autênticos marionetas dessas entidades. Sem conhecimento, então, nós ainda nos convencemos que isso é tudo nosso, que somos nós que pensamos, que somos nós, é a nossa mente que está, e muitas das coisas são sugeridas, é uma tendência que está na nossa carne, já a partir do momento em que nós nascemos, para o egoísmo, para viver no medo do amanhã, contrariamente a tudo o que Deus, para o qual Deus criou o ser humano, que era para termos plena confiança nele, para termos comunhão com ele. E o irmão estava a falar que, infelizmente para ele, mas infelizmente para nós, ele nasceu numa família que passou, né, por isso tudo, passou por beber sangue, passou por assistir a coisas horríveis dentro do ocultismo, e que tudo isso já perseguiu o irmão, né? Os filhos dele já nasceram com uma deficiência no sangue, que já nasceram praticamente mortos, tiveram que receber transfusões de sangue. A primeira mulher do nosso irmão também tinha um tipo de sangue que já estava virado, né? Já estava contaminado o suficiente para que ela não quisesse nada com Deus. E só o sangue do Cordeiro pode transformar a natureza da nossa própria natureza. Por isso é que a Bíblia fala em regeneração. Somos retirados de uma planta, de uma árvore que é espinhosa, para sermos enxertados na verdadeira oliveira, para começarmos a receber a seiva, a verdadeira seiva eterna. Aquilo que só Jesus tem como unigénito de Deus, a vida eterna. A possibilidade de nos comunicarmos com o Espírito de Deus, receber o Espírito dentro de nós e começarmos a entender e a perceber o que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, por isso é que Jesus falou que quando vos disserem que ele estará aqui, estará ali, não sigam, não vão atrás. Onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Então, porquê? Porque se o nosso tesouro for o Espírito de Deus, ele está dentro de nós e ele começa-se a comunicar através de nós para nós. Começa-nos a dar conselhos, aquela voz serena, aquela consciência, se não faças isso, isso não me agrada. E é nessa interatividade que só é possível a partir do momento que Jesus verteu o seu sangue. Para quê? Para que o sangue dele, o sangue original, que é o sopro divino que soprou em Adão, passasse a poder oxigenar a nossa natureza, o nosso corpo físico. Até lá não. Até lá nós estávamos limitados à nossa natureza e presos na própria carne. Ok, brother, please go on.
Amen, brother. And the when we're looking at the blood, brother, it's very, very important, because this is what the reptilians, the Draco, the dragons, and that's why it's called dragon blood. Even the word dragon itself means, if you go to dictionary.com, any dictionary, the word dragon means to see clearly. So dragon is the ability, or gives one the ability to know the unknowable. everything about the occult, everything that I learned, everything that I was taught as a child, everything dealing with grammar, grammaria, grammarie, all of this has the ability to see clearly. So this particular blood, what we're talking about is understanding how the enemy operates in this dimension. So this helps you to pull down all of the fiery darts of the enemy. And so as a believer, as a set-apart one, as a joint heir with Christ, we can never learn too much about the blood and about the significance of the blood of Christ. And so when we're talking about the blood, and again, we're looking at this from God's point of view, not from man's point of view. So we have to put on our celestial eyes instead of our terrestrial, because when we're dealing with the realms of heaven, that's why it's so important to understand that we had a prior existence with the Father, and we are dumbed down light. Blood is dumbed down light. Blood is slowed down light. So we have to return to our prior state. So we must understand what is incomprehensible to most people. Blood carries within itself the eternal truth and the eternal breath of God. So blood covers. Mm-hmm. And so hemoglobin, when we're looking at that term and at that word, when we get into breaking it down, we must understand that it is the thing that carries oxygen. Lucifer was the anointed cherub that carried or covered the light. And so blood is Lucifer's tool by which he used to keep you and I in a box. It's the thing that allows light beings to be trapped in this dimension. Now, there is some really, really heavy stuff that we could really get into dealing with the alchemical matrix, and maybe we can talk about that at a later time, dealing with copper and dealing with what was called clay that it talks about in Daniel 2:43. When it talks about iron and clay does not mix. So hemoglobin is the oxygen-carrying part of the blood cells that gives blood its red color. Now, hemocyanins, those are the oxygen proteins that transport oxygen throughout the bodies, but hemocyanin is different from hemoglobin because hemoglobin carries oxygen for red blood, or iron. Hemocyanin carries oxygen for blue bloods or copper. And so when we look at, again, the horseshoe crab that we talked about yesterday is a direct descendant of the Draco or the dragons. And they use every major metal or pharmaceutical company uses horseshoe crab blood to test viruses to see how effective they're going to be on human beings before they send them out to the market. And so inside of the hemoglobin, so the listeners must understand that hemoglobin carries iron. The hemocyanin carries copper. Now, everybody has a little bit of this, so I don't want to go too much into the science because I really want to get into why the species that was called arthropods, which was the Draco or the dragons, and I really want to talk about the importance of how this translates for the Nephilim. And how the intermingling of the blood and what blood drinking and what the elites do behind the closed doors, why they use blood. They don't eat the flesh. They only drink the blood. And so we want to get into that as I break down the definition of these two words a little further.
Okay. Então, irmãos, sem querer aprofundar muito e tornar o discurso muito chato em relação ao sangue, mas porque é preciso, o irmão basicamente resumiu que o sangue é aquilo que oxigena a nossa carne. É no sangue que é distribuído o oxigênio por todo o corpo. E é através de uma mistura, não é? Que é lá no sangue, através do DNA, que é produzido aquilo que é chamado a hemoglobina. A hemoglobina que é composta pelos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, que é as células que distribuem, que não deixam coagular o sangue, é através dessas misturas, né, dessa mistura hemoglobina, que é oxigenado todo o corpo físico. Ora, o que acontece é que quando o ferro, as moléculas de ferro, são substituídas por cobre, essa oxigenação passa a ser feita de uma forma muito mais difícil. E é por isso que existem vários tipos de sangue e muita gente não pode dar sangue uns aos outros. Porque há pessoas que têm um sangue, determinado sangue, que se derem ao outro vão matar, vão destruir o sangue do outro. Por quê? Porque são compostos diferentes. Então, o que está acontecendo aqui neste momento é que o sangue está sendo a nossa prisão naquilo que as coisas de Deus dizem respeito. Digamos que Satanás transformou a nossa natureza através de se introduzir naquilo para o qual ele não tinha sido chamado. Mas porque Adão e Eva lhe permitiram, toda a natureza do ser criado pelo sopro divino, não estamos falando da primeira criatura de Gênesis 1, estamos falando de Adão e Eva, já falámos muito sobre a diferença entre Gênesis 1 e Gênesis 2. O advento de Adão não tem nada a ver com o advento do sexto dia da criação. São criaturas diferentes, apesar de feitas ambas à imagem de Deus. Um recebeu o sopro de Deus, o outro não. E, essencialmente, a grande diferença é isso. É que um era carnívoro e outro não era. Adão não tinha permissão para comer das árvores, mas não para alimentar-se como animais. Enquanto que o outro ser não tinha limites espaciais e não tinha limites de alimentação, podia comer qualquer árvore. Não estamos falando da mesma criatura. Ao se misturarem, ao corromper a primeira criação, não contentes com isso, os anjos caídos vieram corromper o homem com o sopro divino. E é aí que é a grande tragédia da raça adâmica, digamos assim, que a partir dali todo o mal se prolongou. E vem Caim, que muitos dizem, e com alguma razão, provavelmente surgiu de uma mistura já entre Eva e a serpente, não está explícito na Bíblia que houve algum ato sexual, mas a verdade é que em Gênesis ele não é contado como filho de Adão. Está lá no capítulo, se não me engano, 4 ou 5, na descendência de Adão. Só é contado de terceiro filho de Adão. Abel tinha morrido, portanto não gerou filhos, mas Caim gerou, mas não foi contado como descendência de Adão. Então temos, no mínimo, que ter em consideração que é possível que tenha havido alguma mistura sexual, algum ato sexual também aí. Mas, independentemente disso, a verdade é que tudo foi corrompido. E hoje o sangue serve como prisão. Nós já nascemos no qualquer ser de espiritual, ser de luz, porque sangue, no fundo, é luz congelada, entre aspas, não é? É energia congelada. A energia que vibra numa vibração diferente daquela que a própria luz, natureza do espírito vibra, é assim que nós somos prisioneiros do nosso corpo, digamos. Prisioneiros no sentido de que não temos acesso a Deus, porque Adão era espírito, tinha o sopro de Deus, mas também tinha matéria, também tinha sido feito do barro. Só que o que animava o corpo de Adão não era o sangue. E nós podemos ver na Bíblia isso. O que animava o corpo de Adão e Eva não era o sangue, mas era o sopro que tinham recebido de Deus. Quem oxigenava esse corpo original de Adão era o próprio Espírito de Deus. Não a hemoglobina, nem a hemocraína, que é quando o ferro é substituído por cobre. E isto tem a ver com Daniel lá. O ferro não se misturará com o cobre nos pés da estátua. Não sei se os irmãos estão recordados dessa profecia. Isso tem a ver com as naturezas do homem. Então vamos recapitular. Hey brother, I want to energize aqui here this issue about the blood, because you have already said, and I will say again, in First John. In the first John chapter 5, it says on the verse 7 and 8, because three are what testify in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, the Holy Spirit, and these three are one. In verse 8, And three are those that testify on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three are one. So we can see that Spirit on earth, in the place of the Spirit, it's the blood. In the place of the Word is the water. It's a synonym of Jesus, both the Word and the water. And the Father is it's the Holy Spirit, the first Spirit, the Father of the Spirit. So it is in plain sight that the Spirit in heart, it was replaced by the blood, right?
Amen, brother. That is exactly what I was going to next, to talk about the significance of
but you
the
go,
blood in
you,
heaven.
You go in the same way. I just go to open the matter for the Portuguese, okay?
Amen, brother.
Okay.
Amen, amen.
Então, voltando aqui um pouco à questão do sangue, como nós estávamos falando, para que os irmãos possam ter a certeza que nós não estamos inventando do nada esta coisa do sangue, nem que o irmão Will está trazendo isto só por trazer. Os irmãos quiserem aprofundar a questão, entendam, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 5, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, mas eu vou ler na mesma, no capítulo 5 da primeira carta de João, fala claramente esta questão. Diz assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E no versículo 8 diz assim, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Então, nós podemos ver claramente que na terra, o Espírito Santo, que testifica no céu, é substituído pelo sangue. O Pai é o próprio Espírito, não é? A palavra que é Jesus é muitas vezes aqui substituída como água. É aquilo que nos lava, lava o nosso espírito, que nos leva a ouvir a palavra de Deus, que nos leva a converter, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a palavra e a água são símbolo do Cordeiro. Mas o Espírito Santo que está no céu, aqui, o que é que testifica no lugar dele? O sangue. Porquê? Porque no céu, no paraíso, onde Adão e Eva iniciaram a sua jornada com Deus, foi-lhes dado o Espírito como sopro de vida, não lhes foi dado sangue. Adão, quando vê pela primeira vez Eva, diz para Deus, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Mas não fala que é sangue do sangue dele, porque ele não tinha sangue. O sangue é algo de uma natureza caída, onde a alma, o ser espiritual, fica prisioneiro. Então, aquilo que nos anima a nossa matéria é aquilo que é a prisão, porque é isso que impede, foi isso que afastou, foi essas misturas que levaram ao dilúvio, que fizeram com que Deus dissesse, o meu espírito não permanecerá com o homem, a partir de agora vão viver 120 anos no máximo. Mas o meu espírito não permanecerá com eles, porque eles são carne, só fazem tudo ao contrário. Então nós fomos sendo gradualmente afastados daquilo que seria o plano original. Por isso é que já nascemos com uma natureza contrária, por isso é que a Bíblia fala de uma regeneração. E é por causa disso que Jesus foi à cruz derramar o sangue, porque sabia que só a sua natureza nos podia transformar. Já não estava na nossa mão. Talvez os irmãos agora entendam, e talvez até muita gente que vá um dia perguntar aos irmãos, porque é que Jesus tinha que morrer? Os irmãos agora talvez possam ter uma noção completa da questão, porque só o seu sangue nos podia regenerar à sua própria imagem. Não era outra coisa, tinha que partir do sangue, porque era a nossa natureza que já estava completamente transformada. Amen, brother, please. Now it's for you to go.
Amen, brother. So when we're looking at these the blood, brother, we talked about yesterday about the angel wars, about the wars in heaven. We talked about the angel war is a blood war. The angel wars is a war between the same way that the hemoglobin and the hemocyanin are in the same way that iron and clay does not mix, or iron and copper. You see, in the scripture, this is really important because Satan is a king. He has a kingdom. It talks about that all throughout the scripture. In Matthew 12:24, it talks about that. It talks about that especially in Ephesians 6:12. And it says something really important, but it says that we don't wrestle against flesh and blood. So this thing is deeper than just the blood, the physical blood. Now, although we're spending a lot of time talking about physical blood, we must understand that we're really talking about principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. This is a spiritual wickedness that we're discussing today. God is spirit. God is in blood. God is spirit. Those that worship him must worship him in spirit and in truth. And so what we are discussing today, brother, is profound, because this the reason why blood is so important, because it is needed to actually settle the issues that is going on in heaven. There's a war in heaven, and this is found in Hebrews chapter 9, verse 22. In Hebrews 9, 22, we see something very, very important, brother. It talks about the fact that it was necessary because of the fall that the blood of Christ be spilled, if you will, in order to cleanse the heavens. So Christ's sacrifice, or his giving up his own blood, provided the basis or the necessary atonement for heaven. And so this thing in Hebrews 9:22 says, "And almost all things are by the law purged with blood. And without the shedding of blood, there is no remission. It was therefore necessary that the partners or that the patterns, it was necessary that the patterns of things in heaven should be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifice than these. For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us." And so what Satan was trying to do, he was trying to actually bring heaven to earth. He was trying to bring the celestial beings down to earth with him through blood, through the congealed light. Blood is congealed light. It is slowed down light. It is dumbed down light. And so in Colossians chapter 1, verse 20, it talks about this again. It shows us a glimpse as to what is going on. In Colossians chapter 1, verse 20, it says, "Having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, I say whether these things in heaven or things on earth," or backwards, I'm sorry, it says, "or things in heaven or things in earth." So in other words, brother, once you understand that the word reconcile means to be made new, to made whole, to restore back to its original state, everything is being restored back to the original condition. That's what this is all about. The blood, our blood, has to be restored back to its original condition. And so the Luciferians know that. What they know is they are trying to prevent the blood from being restored back to its original. So Satanism is based on the manipulation of energy and consciousness through blood. And that is why they're trying to remove the oxygen out of the blood, because the oxygen is what I call the oxygenes. It has to do with the DNA. So Yahushua is here on a DNA rescue mission, and that's what Brother Zen Garcia always talks about. It is the regene, and this is a vibrational war, a frequency war that is being used, but Lucifer is using blood. That's why blood sacrifice, blood drinking, blood letting. Look at all of the movies that are out now dealing with vampirism and drinking of blood. Everything, zombies, everything is about blood. It's about the manipulation of blood, because whoever controls the blood controls you, or controls your dimensionality, or how you express yourself.
Amen. Do you know what I was remembering here now when you were talking about Satan bringing the heavens here? I was remembering those groups, terrorist groups, that use little children and the civil population to hide, to live amongst the civil population because they know that it provides protection to their activities because they know there is a moral on the other side. They don't normally don't attack civilian targets. So the humans, the Adam lineage, it's being used like a kind of hostage for the rebels, the rebel angels. I think Satan is gaining time. He's trying to avoid his destiny using the human being, right?
Yes, exactly, brother. That's a great point. That's a really great point.
Okay, so let me just update. O que o irmão está falando é que o que está sendo travado é uma verdadeira guerra de naturezas. A guerra que começou lá com a rebeldia dos anjos, que vieram usar a raça adâmica, mas também toda a criação como um sítio para se refugiarem do seu destino. Estão ganhando tempo, não é? Enquanto puderem, vão ganhando tempo para evitar que o juízo de Deus se cumpra sobre a sua rebeldia. Como é que eles fizeram? Introduziram, misturaram-se e vivem. Vivem no meio daquilo que é a criação de Deus. Por isso é que Jesus fala lá na parábola que o inimigo veio de noite e plantou o joio. Deus tinha, o Senhor da Terra tinha plantado boa semente, mas o inimigo veio de noite. Veio de noite é vir à socapa, vir escondido e introduziu o joio. E fez com que crescessem juntos. Porque ele sabia que Deus não ia destruir o trigo por causa do joio. Ele disse, pós anjos, esperem que cresçam, na hora que estiverem ambos maduros, vamos fazer a separação. Satanás, no fundo, e os anjos caídos vieram, foi fazer aquilo que muitos terroristas fazem, juntam-se com a população civil no meio das crianças e vivem lá porque sabem que muitos dos oponentes não vão atacar os civis. Então, nós estamos servindo de escudo, praticamente, a todo esse exército, essa legião de espiritual de seres negativos, que através da sua mistura, da sua descendência, habita neste mundo de trevas, habita e tem o domínio sobre este mundo, até que venha o Cordeiro para trazer o juízo, fazer a separação. Mas Deus, sabendo tudo isto, Ele não nos largou, Ele não nos abandonou. Ele também veio, se fez carne, ainda que não pecando, para nos dar a possibilidade de nos regenerar, para nos dar a possibilidade de sair de um estado para o outro, sermos preservados da sua ira. Então veja bem, sai da sua glória, da sua natureza, mistura-se com a nossa natureza e recebe-nos para nos transformar. Veja a dádiva que é. É como eu só ter na minha carteira metal que não tem valor nenhum. Peças de ferro. E alguém ter uma carteira recheada com ouro. E dizer assim, olha, eu vou juntar o meu ouro com o teu metal e depois vamos dividir ao meio. Porque eu sei que o ouro não vai perder o valor. Mas na hora certa tu vais poder usar o ouro que eu te der. E é isto que Jesus fez. Dividiu-se, levou, misturou-se connosco para nos tirar os nossos pecados, para levar, porque ele sabe que ele não ia ser contaminado. E deixou o ouro dele, a natureza dele, dentro de nós para dispormos, para passarmos a ter valor, para podermos usar esse valor. Amen, brother. Please go on.
Amen, brother. So when I posted some notes in the chat room, just updating the list of people in reference to that Satan is not the God of this world. He's the God of the systems of this world. And so Satan is not the creator of the God of blood. He is a god of the systems of blood. In other words, the ingredients as to how blood works. He's trying to manipulate blood by the injection of copper. I was talking to my oldest daughter the other day, and she was talking about what the doctor recommended, that if she insert copper into her womb, that's the new form of birth control is copper. Copper. There's another gentleman by the name of Dr. Robert Bob Beck. Dr. Bob Beck has a machine out called the blood purifier. It's called the electrofire. It emits electricity in the blood, and it purifies the blood through blood electrification. Now, this is where it gets a little interesting. We have to go into a little bit of the science here for the next few minutes, because I need to make sure that the listeners understand the magnitude of what we're discussing by first establishing the dimensional war that is going on. It has been going on, and why the blood is so important. Because when you understand that, even in the book of, I think it was, it talked about that a little bit in the book of Job, where the understanding of how we were kicked out of the garden after we ate of the tree of knowledge of good and evil, because if we had eaten of the tree of life after eating of the tree of knowledge of good and evil, we would have been permanently, eternally trapped in this dimension of blood. And so the Father knew that, and so he had to kick Adam and Eve out of the garden because they ate blood. They drank blood, basically. They went from celestial or light being to a blood being. And so when they saw that they were naked, that means that they saw that they now had blood. They had the blood that runs through our veins. And when you understand that there is a manipulation of the blood, one of the highest orders of the brotherhood, of the white brotherhood, the brotherhood of the snake, has to do with the blood drinking to put human blood into their veins. They're not interested in the flesh. They're interested in the blood. Because it's the drinking of the blood, and every occult organization does this at the highest level. Because this is how they survive in this dimension. One of the organizations uses this particular thing, for lack of a better term, in order to produce a genetic connection with the manipulation of an individual's energy and consciousness. Now, this is a really deep ritual, because it creates an energy field or a vibrational field. Remember, Satan is he's the prince of the air. He wants to control dimensions. He wants to control frequency, wave, vibration. So this is a dimensional field. It's the lower chakra or the lower astral projection. So it resonates on a frequency. It has a very low vibration. It is the frequency of fear. It is 19 hertz. If you go to Google and type in the frequency of fear, I did an entire show breaking down the frequency of fear. So this low vibrational frequency, fear, doubt, and unbelief, this focuses or forces an individual to live on this dimension. Once you are on this dimension, they control you by controlling the vibration or the frequency of your blood. And so all of the leading Satanists, they everything revolves around the blood, because the blood controls their frequency. And so once we understand that the reason why your blood must be elevated, Jesus Christ, all through Scripture says, let this mind be in you. Think on these things, whatever things are just. Whatever. He talks about the fruit of the Spirit, love, joy, peace, gentleness. All of these are higher vibrations. It forces your blood to be oxygenated. It electrifies blood. Now, you can get a machine. There's a gentleman by the name of Dr. Royal Raymond Rife. He has a machine that was made back in the 30s. Dr. Bob Beck has a machine where you produce electricity. It's called alkalinity, or the pH. Your blood must maintain a 7.5 or higher pH balance or alkalinity balance. Otherwise, it slips into a low vibrational density. That is Luciferian. That is satanic. That is what copper, iron, that's what this whole thing is all about. Getting you to operate on a lower hemoglobin level, so that way, because the human blood is made up of plasma, and it has white blood cells, it has platelets, and these hemoglobin is the part of the blood that carries the oxygen. And so if they can reduce the amount of oxygen and iron in your blood, it makes you susceptible to the lower dimension and dis-ease. A dis-ease means a disharmony. And so you're not operating in love, joy, peace, gentleness, meekness, self-control. You're operating in fear, doubt, unbelief. You're operating according to this Luciferian agenda, and it's all done through sound, through wave, through frequency and vibration. All of this affects your blood.
Yes, that's why they say now that the DNA can change with the sound, right?
Exactly, brother. You can change a person's DNA. That's why music affects you so much. When you start the show off, you started playing worship music, brother. That worship music affects my spirit. It puts me into a place where I desire to communicate and be in the presence of the Most High. But what if you were to start the show off playing some rock and roll music or some rap that was talking about, you know, kill your mother and all this other hardcore rap music? It's going to put you in a low dimensional state. It actually activates the root chakra, so that way your blood has less oxygen in it, and so therefore you're more in a zombie state. Because the less oxygen and iron you have in the blood, the less conscious, the less aware, you are disconnecting the neocortex, and you are activating the paleocortex, which is the reptile brain. Your brain has three cortexes. Cortex means covenant, or anointing, or smearing. So, and again, I have all of this on my website at Master Teacher 33, where I break down the neocortex. Neo means new. New covenant, new anointed. Paleo means old. And then the reptile means dragon or reptilian. So your brain is either operating in the neocortex, paleocortex, or the reptile cortex, based upon sound, frequency, and the words, because your word establishes your world.
Yes. That's not strange that when we see two people fighting or yelling at each other, we feel nervous, right? That's because that predisposition of those people, they interfere with sound and they change our vibrational state. Even if they are nothing in our family, but when we hear somebody cry, when we hear somebody yelling to each other, that interferes with our matter, because it's our blood, right?
Exactly, brother. I made the mistake of watching a video somebody posted on Facebook of someone being murdered on the street in Haiti. There was a gentleman, because he was gay or homosexual, he was tied up, and guy came over and he stomped his head, and the guy, it showed, I mean, it's, I don't know if it's still on Facebook, but it showed it, and that messed me, my spirit, all day long. I had to really get in prayer, because it showed the gentleman being murdered, and they stepped in, and some guy had a big stick, and he was beating, and the guy was tied up, and brother, there was like 100 people around, and not one person intervened and helped that individual. And they murdered that guy in plain daylight, and it was a Port-au-Prince, Haiti. It was the worst thing, and when I watched it, it affected my spirit, brother. I should have not have watched it, because it took me all day to return or get back to my original state. That vexed my spirit.
I don't need to watch some human being murdered. When I see what they do to the animals, to dogs and
yes.
to the cows, I feel the same thing. I feel I don't belong here, you see. I feel myself guilty of eating food like meat, you see, because unfortunately
yeah.
I'm not a... I can't be a vegetarian yet, you see. I feel need of eating some meat. But when I see what they do with the animals, the way they kill them, I feel so
Amen.
Guilty. So I don't talk about a human, because I know the Lord preserves our life. But even the animals affect me. Okay, so let me just update all of this, okay?
Okay.
Então, o que o irmão esteve a falar, sobretudo, foi a questão disto ser tudo um conflito que já vem dos céus, não é? Sobre a natureza, sobre a natureza das luzes, não é? Deus é chamado o Pai das luzes. Então, isto é a natureza, é um conflito entre luzes, feito entre seres espirituais. Uns que permaneceram no seu primeiro estado, não é? Num estado de amor, de vibração pura, e outros que degeneraram. Não é? Então, o sangue nada mais é do que uma luz abrandada, não é? Congelada. É uma vibração de energia numa tonalidade diferente daquilo que é a tonalidade divina, a frequência divina. Nós, quando operamos em certas emoções, todo o nosso ser se mexe, todo o nosso ser interior. Quando nós assistimos a um assassino público ou uma imagem, nós somos afetados por essa imagem. Nós passamos a ter emoções que nos estão a ser transmitidas por aquela imagem. Você vê alguém ser assassinado, você sente o terror daquela pessoa. Você... Por que é que acha que estão produzindo aí pornografia até dizer chega? Não é por acaso, é porque Satanás sabe que aquilo vai mexer com as suas emoções, aquilo vai provocar o que eles querem que provoquem no seu sangue. Então, tudo o que seja emoções negativas, digamos assim, descontroladas, onde você já deixa de ter o controle sobre a situação, é isso que Satanás utiliza para tomar controle de si, das suas emoções. Tudo. Por isso é que ele opera com medo, por isso é que tudo que diz respeito a seitas satânicas mexe com terror, onde os sacrifícios de animais e humanos são feitos com coisas bárbaras para que depois de os assassinarem a sangue vivo, eles ainda vão beber o sangue que está cheio daquelas emoções negativas. Porquê? Para partilharem toda a maldição que aquilo traz para as suas próprias naturezas, para os seus próprios... Então, eles vão misturar o sangue das vítimas cheios de terror, que foram assassinados cheios de terror, para dentro deles. Porquê? Porque é isso que as entidades determinam. Porquê? Para tomarem conta de toda a gente, para passarem a ter cada vez mais, entre aspas, as ofrendas, as ofertas de Satanás, não é? Os poderes, eles chamam-lhe poderes, mas não sabem é que estão sendo perfeitamente controlados por aquelas entidades. Porque Satanás, quando perdeu o lugar que tinha nos céus, ele foi transformado, ele não era Satanás, era um anjo, um querubim. Mas passou a ser chamado de Satanás quando se revoltou contra aquilo que Deus determinou. Ele não queria servir Cristo, ele não queria servir o homem. Se achava superior até a Deus. Então, ele é transformado na sua natureza e a sua natureza agora transforma todos aqueles que estão nesta realidade, nesta frequência, nesta matéria que não passa de uma luz abrandada numa frequência. O irmão até falou que, se vocês quiserem ter mais noção disso, vão no YouTube e cliquem lá. Tem lá um vídeo que fala sobre a frequência do medo. Vocês vão ouvir o que é a frequência do medo. Se não me engano, é 90 giga, 90, eu não sei precisar o tom que é, mas vão e ouçam por vocês mesmos, vão e ouçam qual é a frequência onde estes seres mais operam no ser humano. É um som que afeta o seu DNA, que o leva para um estado de espírito negativo, onde várias emoções negativas, se você permanecer a ouvir aquilo, vai começar a sofrer esses ataques. Isso vai-lhe tentar entrar pelo seu corpo adentro, pela sua mente adentro. E é aí que estes espíritos operam. Nada é por acaso, porque se a criação foi feita pelo som da palavra, né? A palavra não é só aquilo que os evangélicos dizem que é a Bíblia. Não, a palavra é aquilo que sai da boca de Deus. Então, toda a criação foi feita com o som. O som é a palavra de Deus. Deus falou e fez, e aconteceu. Também, Satanás sabe que esse som tem poder para nos transformar à imagem dele. Basta que a gente se disponha ou ouvir aquilo que ele quer que a gente ouça. Então, se eles operam numa frequência negra, numa frequência baixa, se nós permanecermos sujeitos a essa frequência, nós vamos estar a ser transformados àquela imagem, àquelas emoções. Se você ouvir alguém gritar por socorro, você automaticamente sente o pavor daquela pessoa dentro de si. Você fica transformado por aquela situação. E não é você que está em aflição, mas você sente. Por quê? Porque é o som, porque o seu sangue está a ser modificado, o seu estado de espírito é modificado perante o som, a aflição daquela pessoa. E isto tudo acontece no mundo dos espíritos, que depois, porque o espírito é luz, vai afetar a nossa matéria. Você, se assistir a um vídeo que alguém é assassinado, você vai se ver que é realidade, que não é um filme, não é? Mas se assistir a um assalto, você, calhar, uma coisa muito violenta, você fica um dia inteiro a precisar de ajuda para esquecer aquilo. Por quê? Porque aquilo vai te perseguir. Há coisas que algumas pessoas são mais resistentes, outras não são, mas que não têm como fugir, não. Então, tudo isso tem a ver com guerra vibracional. Guerras que primeiro acontecem no mundo do espírito, no mundo da energia de luz. Porque, mais uma vez, é preciso salientar isto. O ser humano é um ser espiritual dentro de uma prisão, de um vaso terrestre que está corrompido, está moldado, que foi criado não para ser desta forma, mas está moldado à imagem, na vibração de seres que estão condenados por Deus, estão afastados de Deus. Amen, brother. Please go on.
Amen, brother. And so we're going to wrap this up, brother, with one of the most powerful things that I learned back in school, and then just doing my own research and studying time and space and quantum physics. One of the things that I started off, 25, 30 years ago, was my goal was I wanted to become a great Luciferian using science or using alchemy. So during my study of alchemy, that's what led me to blood purification. And I experimented on myself with introducing electricity into my blood, because no disease can exist inside of a blood or oxygen and electricity. And so I wanted to increase the oxygen and electricity. Needless to say, it didn't work. But one of the things I did, and I posted the word in there, is called electrophoresis. Electrophoresis is the science or the oxygenation of blood. And so the way that blood works, brother, is that inside of the blood, according to science, there's the blood is made up of, you have your plasma, which is the suspension fluid. When I was homeless, I would go downtown to the homeless shelter, and they had a blood plasma bank. And I would go and donate blood plasma, and they would pay me $40 a week for my blood plasma. Blood plasma is the fluid around the blood cell. Now, we have the red corpuscle cells or the white blood cells, and then we also have blood platelets, and then we have hemoglobin. And so the hemoglobin is the part of the blood that controls or contains the iron. This is the part where the electrophoresis takes place. Now, inside of the fluid of the blood, the particles of the blood are suspended in fluid.
Hello, brother, can you hear me? Just calling again. Perdemos contato.
Amen, brother.
Hello, brother.
Okay, hello, brother. Praise the Lord.
Okay, sorry. Let's talk. You were talking about they pay for your blood.
Yes, sir. Yes, sir. The blood, and this Man, brother, this happens all the time, brother. This happens all the time. When you start talking about this stuff, strange things start happening. But this blood electrophoresis, brother, the electrophoresis is where it's at. This is what the demonic realm controls. They want to control blood animization, if I can say the word right. That just means, brother, that the word electro in Greek means phoresis. It means being born. That word in the Bible, in James 3:16, that word begotten, if you look that word up in the Greek, it means monogenes. Mono means one. Genes means a genetic code. So whoever controls your genetic code controls you. So electro, introducing electricity into your blood. That's why there are sound towers. Here in the United States, they call them cell towers. They are ELFs, extreme low frequencies. That is electricity. They are emitting. That's why they want you to have a cell phone. That they want you to have a Wi-Fi, an internet connection. Now, all of this stuff is great. This technology is good. But unfortunately,
yes, they won't because
your blood.
Sorry, I'm sorry. This stuff that you are talking, I have seen them. That's why they say that we are in the age of the towers. We are in the age of the Lord of the Rings. So they want us to have ring on in the phone. You see.
Exactly. Yes, sir. So this blood electrophoresis is the motion, the ability to control space with the introduction of an electrical field. And so they call it the vacuum. So inside of the vacuum, inside of the universe, inside of the atmosphere, there are particles and waves. That's what we call matter. Brother, mass and matter is only amplified through the electromagnetic field or through what you and I call light. So that's why Jesus says light came into darkness and darkness perceived it not. Anytime, now, according to science, we can only perceive 1% of the electromagnetic spectrum or what we call light. So the electromagnetic spectrum animates. Now, if you look at the definition of the word electrophoresis, it means the method of separating substance. It means the ability to move something with the suspension or the introduction of electricity. In other words, I can manipulate matter, mass, through this thing that you and I call light. That's why Jesus didn't create light. He says he is light. I am the light of the world. We have this treasure hidden in earthen vessels. What is this treasure? Christ in you. So we have this light inside of us. This is the ionosphere or the atmosphere. So the atmosphere, basically Jesus is coming down and he is moving substance or particles with his field, with his electricity. So according to science, this gets into more of the physics of Christianity, which understanding how the blood of Christ changes. Because, again, electricity changes substance. It changes your blood. So Jesus Christ, that's why, brother, Ephesians 4:12 is the most powerful scripture on the planet. If you don't understand no other verse in the Bible, you must understand Hebrews chapter 4, verse 12. I'm paraphrasing it because I've read it so many times, but you want to look it up. The word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword. It has the ability to divide four dimensions. It has the ability to divide spirit, soul, joint, and marrow. That's your body. And this is the fourth dimension. It has the ability to divide spirit, soul, joint, and marrow. And it is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. That is frequency. That is wave. That is Lucifer's dominion. The only thing that can affect and destroy the power of the cosmogrator is the word of God. That's found in Hebrews 4:12.
So that's why they are doing the chemtrails, because they want to change completely our opportunity, our possibility to operate in another frequency. They want us to operate on their frequency. That's not strange, because you can hear all the sounds that people are hearing around the world, right? And it's a low, low, low frequency.
Yes, sir. Everything is about frequencies, waves, and vibration, brother, because the enemy knows on this dimension, that's why in the beginning was the word. A word is a spoken thought. A thought is a frequency, wave, vibration. So the whole universe, the word universe means uni, which means one. Verse is song. A song is a frequency. There is one frequency, but the enemy is trying to create another one. That's why when I started to show off, we started talking about past, present, and future. That's three lines. It should be only one line. That should be the at-one-ment. The word atonement means at-one-ment. We should be, the past, present, and future should be one. But the devil, the enemy, the cosmic grotto has separated, and that gets into more of the physics of time and space. And the enemy wants to keep you separated from the past and the future. When the Father has combined the past, the future, and the present all into one, but the enemy is trying to separate. And that's what this is all about. You are a biological, electrical, chemical being in one. But the enemy has separated you. Your spirit is separated from your soul and it's separated from your body. Jesus Christ came that you may have life and life more abundantly. One life that's in him.
Well, it's always the same principle, divide to rule, right? So if he can divide us with races, he can divide us with sounds, he can divide us in races, in so much things, so because they want continuing to rule over us, right?
Brother, that is exactly right. Divide and conquer. That's the oldest trick in the book, but that's the only trick, but it works so effectively. That's why it's so hard. You ever try to get a bunch of believers together in a room? Can't believe we can't agree up on anything. That's why, I think it's Ecclesiastes 4:12 that says, one standing alone is easily defeated. Two standing back to back can conquer, but a three-stranded cord is not easily broken. There's power in unity. There's power in numbers. And so we have to come together, and the enemy knows that. That's why he doesn't want us to fellowship, brother. He doesn't want us to come together like we are right now and dropping our ego and our attitude. If we come and we were arguing, man, this show, we would have 100,000 listeners on this show. But the fact that we're coming together in unity and love, the enemy is not interested in promoting that, brother.
And if we think a little bit higher, we see that the time as we conceive them, it's an illusion of this world, because there is no future if there is no present, and there is no past if there is no present. The past and the future in our thoughts, in our conception, it's a projection of the present. So it's always the same thing. But we are taught to use these concepts in the wrong way, because we
Amen.
Think that we get older, but it's only the matter, it changes, not the spirit. The spirit, he gets even wiser with experience on the years that they pass. So even this is an illusion. We think that we are dying, but it's an illusion of this world. We are not dying. Only the matter is changing, but the spirit is eternal.
Amen, brother. I mean, that's very, very well said, brother. We put emphasis on this stuff. That's why the scripture says, store up for yourselves your treasures in heaven, where rust and moth cannot decay them, because only what we do for Christ will last. Everything that we do on this mass and this matter, this is all an illusion. Just like you just said, brother, we must focus on what is eternal.
This is a real matrix. You see, you have seen the movie, right? So even the sounds that people are putting the videos on the YouTube all around the world, we are hearing on the atmosphere strange sounds, all low vibrations, low low frequencies. It's to provoke fear, to provoke doubts, to provoke a mystery that we something is being prepared to deceive all the world. So it's just a preparation, right?
Yes, sir. That's all it is, brother. And it's kind of the gathering of the tares, so to speak, because the enemy, man, he wants everyone to operate in this low density vibration, and we are projecting our reality out. And so if we can stop this projection and become a part of the Morningstar administration instead of the Fallen Star administration, instead of trying to get and focus on giving what we already have and instead of trying to take or trying to get more, it's all about getting into a place where we are still. The scripture says, be still and know that I am God. Anything that vibrates and moves is of the cosmic rotor. And so the more you move, the more you animate yourself. You know, when you look at that word Python and Python, the word Python, dictionary, the first word says large snake. And then the second definition says to prophesy by demonic power. So Python, in the Greek word Python means to prophesy by divine power. That's what we mean by faith. You know, faith is three words, pistis, pistuo, and Python. Those three Greek words make up the one English word, faith. The scripture says without faith, it is impossible to please God. Faith is acting as if. So we don't have to go out and get anything. What we have to do is we have to act as if. We must get ourselves to a mental state where our mind, let this mind be in you that was also in Christ Jesus. We must be on the same mental frequency as Christ. We have to elevate our thinking, brother. We got to start thinking like Christ. We got to think like the Morningstar administration, not the Fallen Star.
Yeah. Okay. Brother, we have 7 minutes. I'm going to use at least 2 minutes to update in Portuguese. Then you have 3 minutes more if you want to make a resume. And maybe next weekend we can meet again if you want to continue to provide to us the rest of what you want to provide, okay? So I'm going to tell you after I update how much minutes you have today, okay? Because maybe we can end with some music. Ok, então tudo isto, nós para resumir, o que nós estávamos falando é que nesta guerra de vibrações nós estamos assistindo a coisas importantíssimas, não é? Vocês com certeza já foram ao YouTube, já viram, já foi notícia de jornais, que vários sons estranhos têm se ouvido pelo mundo inteiro. E já repararam que esses sons, que vêm do nada, vêm do ar, são sons sempre graves, são sons que provocar um certo medo, um certo mistério, né? Isso não é por acaso, isso é a chamada, né? Aquelas vibrações, aquelas frequências onde operam esses seres. Tudo isso está a ser preparado para nos provocar todo o tipo de mistério, de procura, de respostas, para depois vir a grande operação do erro sobre a humanidade, né? Que já está praticamente discernida pelo corpo de Cristo, tem a ver com tudo o que é a procura da verdadeira origem do homem através dos ETs, não é? Não Deus, mas dos ETs. Os ETs vão passar a ser os criadores do coisa. Então, estes sons já estão preparando, como se eles estivessem a avisar para olha, nós estamos chegando. Então, mas tudo isto tem a ver com a tal ilusão desta Matrix, na qual nós somos constantemente manipulados desde que aqui chegamos, desde que entramos neste mundo. A nossa alma, o nosso espírito, já nasce prisioneiro de toda esta encenação que nos procura simplesmente manter afastados da nossa herança eterna, da nossa verdadeira herança, do nosso maior tesouro, que é pertencer a um Deus que nos criou com amor, que nos quer para sempre junto com Ele, ao ponto de ter ido à cruz. Então, basicamente, o que nós estivemos falando é que neste mundo de ilusões, nós não vamos encontrar a solução para aquilo que é a nossa necessidade real. Isto é tão ilusório que nós nos convencemos, por exemplo, de coisas como o tempo. O que é o tempo? Quando a gente fala de passado, presente e futuro, nós parece que estamos falando de coisas diferentes, mas na realidade o tempo não é aquilo que nós consumimos. Não pode haver um futuro se não houver um presente. Não pode haver um passado se nós não vivermos um presente. Então o presente, o passado e o futuro é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Nós é que temos uma concepção diferente sobre o tempo. Porquê? Porque nós somos ensinados por esta matrix que nós vamos morrer. Não é? Na realidade, o que se desfaz é a carne, é a matéria. É este mundo é que é passageiro. Mas o nosso espírito ele é eterno, porque ele é criado por Deus. E é com isso que nós temos que lidar. Nós, quando nos convencem que estamos chegando à morte e que vai ser uma coisa horrível, que é uma coisa que nós temos que preocupar, se nós estivermos em Cristo, nós temos a concepção e a certeza dentro de nós que estamos a caminhar para algo muito melhor. Ao contrário de quem não tem Cristo, quem não sente o perdão dos seus pecados, vive apavorado com isso. Então, o que o irmão está falando é sobre essa guerra vibracional. Nós temos que vigiar aquilo que nós comemos espiritualmente também. Com quem lidamos, com o que é que nós ouvimos, o que é que nós vemos, com o que é que a gente disponibiliza ao nosso tempo. Amen, brother. You have... We only have 2.5 minutes. I will not pass any more music. I will let this 2.5 minutes for you to give us some projection about some another show that you come.
Amen, brother. Brother, it's really, really important for all of the listeners, everyone listening to this show, whether live or, 5 years from now, that everything in this universe is based on spiritual law. We live, the scripture says that many people will stand before the Father and they will say, Lord, Lord, we cast out devils in your name. We healed the sick in your name. We did all these great things in your name. And he will say, depart from me, ye worker of iniquity. I never knew you. Iniquity is living above and without the law. Sin is living without your lot, without your share, without your destiny, without your inheritance. The scripture talks about a violation of law. Everybody preaches sin. Very few people preach iniquity. The most important thing that you must understand that I live my life on is understanding universal, spiritual, biblical law based upon the word of Jesus Christ, Yahuwah the HaMashiach. And for everyone listening to this show, you must make sure that you are living your law, you're living your life according to the word of God. Study to show yourself approved unto God, not man. So if you're following around some Reverend Dr. Bishop, you better make sure that you're studying and you understand even
what
I say. Yes, sir. Even the words that I use. Make sure that everyone studies to show themselves approved, rightly dividing the word of truth. So what I would like to do, brother, is like next week, we have to focus on the laws of economics because everyone is getting caught up in money. We have to focus on biblical laws of holiness because everyone has a form of godliness, but they are denying the power thereof. Those are the things
Amen.
That I would like to address, brother, is holiness and the word of God.
Amen, brother. 20 seconds. I want to thank everybody. Quero agradecer a todos. I hope I see you next week again, okay? Thank you very much. Obrigado. Deus abençoe. God bless everybody.
Amen.